11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal, e pensou sexta-feira, pensou 11 minutos. A gente já toca de primeira para anunciar o nosso convidado de hoje. O rubro-negro Felipe Cafino. Bom dia, Felipe. Como é que passou a noite, Felipe?
Bom dia, gente. Bom dia, Raquel, a todos os ouvintes. Não. Estamos bem, né? Recuperados já.
Se recuperando. Bom dia, Felipe.
Um leve tropeço.
Um leve? Você chama aquilo de leve, ou Felipe Cafino? Olha, eu vou daqui a pouco destacar algumas manchetes que não trazem leveza.
Você sabe que o Gesiel gosta de fazer a gente sofrer, né, Felipe?
Não, calma. Ele tem que aproveitar esse momento, né?
É porque eu estou aqui com dois torcedores que não passam por um bom momento, e eu sei que futebol é assim, gente.
E ele aproveita que o esporte está lá de boa, né?
Falaram que a gente é lido, eu não sei, eu vou procurar a tabela ainda. Gente. Eu vou procurar a tabela daqui a pouquinho. Mas, Felipe Cafino, a gente vai daqui a pouquinho tentar entender o que é que aconteceu nessa rodada no meio de semana, porque teve muita coisa, a gente tem muito assunto para falar aqui nessa rodada. Mas antes vamos falar aqui de um projeto de lei que o Senado aprovou nessa semana, que é um projeto de lei que amplia direitos de atletas gestantes e com recém-nascidos.
O texto garante que elas continuem recebendo o Bolsa Atleta por até 6 meses depois do fim da gestação. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia os direitos de atletas gestantes e com filhos recém-nascidos. De autoria do governo federal, a proposta prevê, por exemplo, que atletas grávidas continuem recebendo o benefício do Bolsa Atleta durante a gravidez e até 6 meses depois do nascimento da criança. O texto também estipula que a comprovação de plena atividade esportiva não será necessária durante a gestação e nem durante o período de puerpério, e também vale para casos de adoção. Dados do Executivo indicam que as novas regras vão custar em torno de R$1,09 milhão do valor total pago às bolsas, considerando o pagamento integral de 15 parcelas, representando menos de 1% do valor total da dotação orçamentária dessa ação. As atletas gestantes ou puérperas terão prioridade para a renovação da Bolsa Atleta, juntamente com os atletas que conquistarem medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e com os atletas da categoria Atleta Pódio, que já tem prioridade na renovação hoje. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou que o projeto vai trazer segurança jurídica às atletas.
Sobre as atletas mães, paira sempre uma incerteza, completamente infundada, acerca da sua possibilidade de competir no alto rendimento esportivo, de conciliar os treinos e a maternidade e de manter a excelência física depois de um período de afastamento. Assim, não há dúvidas que a proposição aperfeiçoa nosso ordenamento jurídico, proporcionando segurança às atletas gestantes e puérperas e promovendo a justiça social.
O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara, segue agora para a sanção presidencial.
Vou começar o comentário desse projeto pela mulher da bancada, para falar sobre esse projeto, mas eu acredito que foi apenas uma adaptação ao que já existia. Não teria por que esse tipo de...
Fora do esporte é assim, né? Por que no esporte não vai ser?
Sim.
Mas realmente, eu acho que tem que garantir isso para as mulheres, principalmente essas atletas de alto rendimento, né? Que se tem que manter o treinamento físico, né? Acima de tudo, tem que estar realmente com o psicológico também em dia. Como que a pessoa não vai ter um estímulo depois de ter bebê, né? Que é uma situação, é um momento difícil. É lindo, mas é um momento difícil, né? A atleta precisa de todo o amparo.
O Felipe Cafino, a ampliação desses direitos das atletas gestantes e com filhos recém-nascidos, de uma certa forma, vem preencher, né, essa lacuna que estava faltando aí. Não tinha por que ser diferente, né?
Com certeza. Eu lembro que a gente comentou esse projeto quando ele estava vendo na Comissão de Educação e Esporte.
Isso.
E realmente é só como você disse, um ajuste ali para poder trazer justiça que já deveria ser, né? Porque, e ainda mais, eu acho que mais justiça ainda para quem é a mãe que exerce uma atividade de atleta, imagina, né? Depende da capacidade física ali para render, né? Então, como você falou, só traz ali um ajuste que é trazer essa segurança e tranquilidade para isso. Das mães atletas.
Né? Verdade. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, agora, passando pelo Senado, segue para a sanção presidencial que deve acontecer em breve. 8 horas e 17 minutos. Vamos então trazer a nossa pauta de hoje aqui do nosso 11. Tivemos rodada no meio de semana. Tanto da Série B como da Série A. Na semana passada, por conta dos jogos da Seleção Brasileira e aquelas datas FIFA, alguns jogos não aconteceram, principalmente no final de semana. E foi uma rodada, assim, bem complicada. A gente vai começar aqui com a tabela do Brasileirão Série A. Nós vemos aqui o Botafogo com 27 pontos, continua líder, muito líder, ampliando aí essa vantagem do Palmeiras, agora uma diferença de 5 pontos entre o segundo colocado, que é o Palmeiras, o terceiro é o Grêmio, com 20, e o Flamengo com 19 pontos. Mas o que aconteceu com o Flamengo ontem, começa a acender a luz vermelha no ninho, ou foi só um acidente de percurso? Porque se foi um acidente, meu caro Felipe, foi uma trombada feia. 4-0 com direito a baile. Ontem o Flamengo não jogou. Eu quero saber por que o Flamengo não entrou em campo ontem. Explique-se, Felipe Cafino.
Hoje ele está tendo essa piada.
Isso é Isaura.
Isaura participando de 11 minutos.
Ela
tá inspirada, né? Quando o Flamengo perde, ele fica mais. Parece que apareceu uma inspiração a mais.
Inspirada. É que Isaura, você sabe, é palmeirense, né?
Mas o Palmeiras diga. Também tropeçou aí, né? Pra sorte do Flamengo. O Palmeiras também perdeu pro Bahia, né? Então, mas falando do jogo, realmente foi jogo de um time só, né? Então, o time não consegue apresentar após ali a paralisação, achando que com aquela semana ali para treinar o time ia apresentar alguma coisa além.
Tiveram 10 dias e a gente fica esperando. 10 dias, tiveram tempo para treinar e jogar.
Sempre reclama que não tem tempo para treinar.
Isso, agora, né? Os jogadores e técnicos sempre reclamam um dia, principalmente o técnico, né? Não tem tempo para trabalhar.
Foi jogo. Tempo demais agora, eles foram descansar.
Será? Muito, né? E descansaram demais. Então, eu conferi as estatísticas ali do jogo depois, você olha assim, parece que é profissional contra amador, porque O Bragantino, todos os méritos, teve 17 escanteios, cara. Que isso? 17 escanteios contra 2 do Flamengo. Ou seja, foi um jogo de um time só, fora o baile. Realmente, mérito do Bragantino, né? Que soube aproveitar, mas o Flamengo basicamente não entrou, né? Pra jogar.
Tava só o corpo, a alma não tá.
Eu fui dar uma olhada, será que o Flamengo jogou só com reserva, gente? Só com o pessoal da base? O que é que aconteceu? Foi ver? Não. Tava.
O
pessoal tava lá. E aí... Quando, olhando algumas análises que foram feitas depois do jogo, em mesa redonda e tudo mais, falaram também que o goleiro foi o principal destaque, o goleiro do Flamengo foi o principal destaque, porque teve bola na trave, ou seja, esse 4-0, no final das contas, saiu, foi barato, né, Felipe?
Podia ter sido mais feio ainda, né? O Flamengo tinha de invencibilidade e tal, né, mas não consegue apresentar nenhum... convencer ele num padrão de jogo, você fala, não, o Flamengo tem um padrão de jogo que ele consegue manter e assim a gente vai, mas não, né, são jogos que jogam muito bem não chega a jogar jogos que ganha, né, e outros jogos que jogam muito mal, né, então...
Mas não chegou a empolgar com o São Paulo nesses últimos jogos?
Vinha de uma invencibilidade de 10 jogos, né, conseguiu dar uma certa arrancada, classificou na Copa, tá classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, praticamente classificado agora, e conseguiu encostar ali no G4, né, estamos quarto agora, mas com a atuação dessa já coloca em xeque de novo, né, futebol é isso.
Resultado, né, 10, tá 10 jogos sem perder, mas aí leva de 4-0, não joga nada e isso aí
é
não.
É porque fica sem graça, né, Felipe, o negócio é emoção.
Acho que o São Paulo gosta dessas emoções.
É bem o estilo dele. Gente,
agora,
eu vou...
O Flamengo, realmente não dá pra botar só na conta do técnico dessa vez também. Eu acho que o Flamengo tá passando da hora de buscar uns reforços ali na zaga, porque dificilmente o Flamengo passa um jogo sem tomar gol, né?
Isso. A zaga do Flamengo é sempre realmente muito contestada. E olha que tem ali jogadores de Copa do Mundo, campeões, né?
E um pouco acomodado.
Né? Me parece mesmo assim uma questão de acomodação, né? Eu vejo o Davi Luiz ali, já foi aquele Davi Luiz, né? Meio cansado, meio preguiçoso.
É... Botar alguém, alguém no banco com vontade de jogar.
Sim. Para ameaçar a titularidade, pelo menos para isso, né?
Agora pro Flamengo, geralmente, né, sempre tem um consolo que o Vasco jogou também, né, Lívia?
Nós vamos falar agora.
Eu tô aqui caladinha, só esperando agora a minha vez.
Olha, ontem em São Januário, o Vasco não precisou perder de muito, porque como o Vasco já tá perdendo já há seis
já tá
um
acumulado.
Jogos, já tem um acúmulo de derrotas, ele não precisa perder de muito, mas esse jogo contra o Goiás, onde o Vasco perdeu de 1-0, foi um jogo complicado, inclusive no pós-jogo.
É, o pós-jogo foi pior, né? Porque o pior não é, eu acho que o pior não é perder, porque perder, alguém vai perder, né? Porque se alguém vai ganhar, alguém vai perder, certo? Certo. Mas o pior não é isso, o pior é não aceitar a derrota e fazer bagunça e querer brigar e machucar as pessoas. Aí eu acho que tá errado, né? Porque você ser torcedor tem que ser saudável também, né? Você fica feliz, você fica triste, ok, ficou triste, mas daí a fazer coisa feia, aí não, né, gente?
Aí
vamos segurar os ânimos aí.
A frustração tá muito grande. Grande, né, pro torcedor do Vasco, né, essa sequência de derrota, a fase realmente, né, tá lá
a
na...
A fase tá ruim.
É terrível. Você tem uma ideia aqui do Z4, a tabela aqui dos quatro piores do Brasileirão de Série A, o Goiás, a situação do Goiás também já não era boa, né, mas ganhou do Vasco. O Goiás abre a zona do rebaixamento com 11 pontos, América Mineiro com 8 e o Vasco com 6 e tá com esses 6 aqui, ó. Faz tempo. E o Curitiba, só quem é pior até agora do que o Vasco é o Curitiba, que é o Lanterna, é o 20º, com 4 pontos. Mas o Vasco tem 6 pontos. Gente, é uma situação realmente complicada.
Fase péssima,
não,
né?
Onde não se vê o time. E aquela coisa, né? Aí não tem diretoria, não tem mais. O técnico foi demitido logo no final do jogo.
Né? Já na Exatamente. Saída, né? Isso aí a tendência é que piore, né?
Pois é.
É
uma situação dessa, né?
Complicado. Vamos falar de coisa boa, falar de Série B? Porque...
Vamos
Série
falar
B tá incrível. Olha, hoje, inclusive eu acho, hoje...
Série B não tem crise, né?
Não tem. Não, Wagner Love, artilheiro do amor. Presta atenção, o Sport tem um jogo a menos. E é o líder hoje com 27, depois de ontem, 3-0, uma vitória assim, maravilhosa sobre o Juventude. Com, assim, praticamente também só o Sport jogou na ilha a gente já não perde faz muito tempo, então o Sport tem 27 pontos, é o líder, Novo Horizontino 26, Vitória 25, Vila Nova 24, esses são os quatro primeiros colocados, mas o Sport vem numa fase ao contrário do Vasco, numa fase assim luminosa,
excelente,
porque não perde há muito tempo, é líder. Tem o artilheiro
tem
da
Wagner
Série B,
Love,
que é o Wagner,
né?
Love, né? Ontem fez de novo. E invencibilidade na ilha. Eu tô achando muito parecido, espero que eu não queime a língua. Eu tô achando muito parecido a ascensão do Sport nesse ano com aquela ascensão do Cruzeiro quando levou o título com várias rodadas de antecedência. A continuar nessa pisada, eu acredito que o Sport realmente faça isso. Tô torcendo para que isso aconteça, porque a fase é boa. Meu esporte não tá se respeitando ninguém não, hein, Felipe Cafino?
Eu acho que a Série B não tem crise, né? Então, pro esporte, acho que embalando aí não vai ter maiores problemas, não. E pode pensar no título aí da Série B, né? Por que não?
Até eu tô torcendo pro esporte já, porque o Gesiel fica tão feliz.
Vem pra cá, vem.
Olha
pra
aí,
cá, vem
tamo
pra
junto
cá,
com esse esporte aí, gente.
Depois que passar essa fase ruim...
Tá embolado, né? Tá emboladinho, né? Então, 27, 26, 25, né? Tá tudo embolado.
Mas a gente tem um jogo a menos ainda, que é o jogo contra o CRB. Então todo mundo está com os seus 12 jogos, o Sport também, mas a gente tem um jogo a menos, que é o jogo do CRB, que vai ser, me parece, que o terceiro próximo jogo aí do Sport. Então estamos bem lá no Campeonato Brasileiro Série B. Eu queria que vocês comentassem também, só para a gente terminar aqui, é a seleção brasileira, porque afinal de contas, a última vez que jogou a seleção brasileira, que vexame, foi aquele Felipe Cafino. Perdemos? E perdemos de virada.
De virada e com gols bem bonitos, né,
pois
do Senegal.
Pois é, e depois o Senegal ainda tirou onda, né, foi lá na rede social e tirou onda. A gente tá assim pra o Senegal tirar onda com a seleção brasileira. Cadê o peso da amarelinha?
É, time arrumado esse Senegal, passagem, né, arrumadinho ali, né, bem treinado, né. Tem o Sadio Mané que também foi,
deu, né, show,
fora,
né,
da curva, fora da curva, né, o cara é craque. Agora a seleção realmente não está apresentando um futebol de pós-Copa que a gente esperava também, né? Nem na Copa, nem no pós-Copa. E ficando nesse compasso de espera por um técnico agora, né?
E ainda tem essa questão do técnico que vai passar um ano para chegar. A gente precisava passar a espera esse tempo todinho, hein, Felipe? O que você acha?
Então, pois é, todos os comentários de futebol estão sendo unânimes, né? Que ninguém, não vê ninguém fala, não, realmente, vamos esperar, né? Acho que só a CBF tá apostando, assim, que o cara vai vir e vai resolver o futebol brasileiro, alguma coisa nesse sentido, né?
E sabe o que eu acho? E é aí que acaba colocando um foco e uma responsabilidade ainda muito maior no técnico. Vai que o Ancelotti vem e não dá certo.
Exatamente.
Não continua, é? Não dando
continua
certo.
Continua não,
né,
dando certo. É um grande técnico, mas assim, a expectativa é que é colocada como se não, o Ancelotti vai ser a salvação da lavoura e a gente tem que esperar um ano. Vamos esperar um ano. E esse ano vamos ficar perdendo aí de tudo quanto é seleção que a gente for.
Vai que chega, perde dois jogos, já como é que fica?
Sim, né? Pois é.
Já vai tremer ali de novo, né?
A expectativa já tá alta, né?
Pois é, e o problema é o quê? É que ele não pode perder o contrato, é isso? Ele teria que pagar?
É o seguinte, o Ancelotti diz, eu só posso ir daqui a um ano. Topa a CBF.
Topou.
Tá tão desesperada por não ter disso, eu topo. É isso.
Gente,
que tá
não tem
falando.
Mais ninguém, será? Gente, vamos colocar aí no
essa
jornal é classificados. Quem gostaria, né?
LinkedIn, vamos abrir o LinkedIn e ver se tem algum técnico.
Tenho certeza que tem, não é possível, a gente tem que esperar um ano pro cara vir.
A Raquel podia se candidatar aí, né?
Só se você for meu auxiliar técnico, tá? Felipe Cafino.
Bom, eu vou botar a minha vaga no LinkedIn como pelo menos assessor de imprensa, porque fazemos esse tempo todo dia aqui, 11 minutos, né? Com essa equipe aí a seleção
vai. Aí o negócio vai pra frente, eu tenho certeza.
Agora, o pior é que acho que estancaram a falta de projeto esportivo, né? Da seleção brasileira. Não tem projeto, o cara vai vir.
O projeto é o Ancelotti.
Projeto é o Ancelotti, exatamente. Vai no nome do cara, né?
É, vamos aguardar então melhores tempos para a seleção, melhores tempos para o Vasco e melhores tempos para o Flamengo. Porque para mim tá tudo tranquilo, né? Felipe Cafino, obrigado pela sua participação aqui. A gente acredita que também foi um jogo ruim, uma noite ruim do Flamengo. Agora, os próximos jogos, a responsabilidade e a expectativa vai aumentar, né, Felipe?
Aguardemos, né? Agora a pressão já cresce um pouquinho, né, para os próximos jogos, mas espero que quando você me chame aqui de novo, mantenha aquela tradição do Flamengo ganhando.
Tá, dessa vez não deu certo, mas enfim. Para não dizer que não falei do Botafogo, somos líderes com 27 pontos cada um. Então, Pedro Pincer, você que estava feliz ontem, continue feliz. Eu acho que na próxima bancada a gente tem que botar de novo o Pedro Pincer para combinar com esse momento bonito, lindo e mágico desses dois times, né?
Exatamente. Tem que trazer para falar junto contigo, né, Gesiel? Ser feliz junto com o Gesiel aqui, que eu e o Felipe,
alegria
realmente.
Alegria só presta se for compartilhada. Mas, Felipe, agradeço a sua participação aqui e votos de melhores jogos nos próximos aí. Um abraço, Felipe.
Abraço, Gesiel. Abraço. Raquel, e ganhando ou perdendo, tamo aí.
Tá certo.
Valeu, Felipe.
8:31 foi o nosso 11 minutos de hoje, que volta na segunda-feira com o resultado aí da rodada do final de semana.